As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. A Associação Salvador e o município de Tomar vão promover uma ação de sensibilização intitulada Ponha-se no Nosso Lugar, que se realizará nesta quinta-feira, 2 de junho. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar para o problema das acessibilidades, que ainda é hoje um dos principais fatores de exclusão social das pessoas com deficiência motora. Esta atividade será gerida e dinamizada pelos embaixadores da Associação Salvador e contará com a realização de uma reunião com o urbanismo, concretamente com o PLOR do Planeamento e Ordenamento do Território, Obras e Espaços Públicos da Câmara de Tomar. Está também prevista uma ação de sensibilização com a presença da Presidente da Câmara, vereadores, presidentes de junta de freguesia, que terá como ponto de encontro os espaços do Conselho. O objetivo é sair do edifício do município e realizar um percurso de sensibilização envolvendo contacto com os comerciantes locais e mostrando o compromisso conjunto entre as duas organizações na problemática das acessibilidades. Esta é uma iniciativa que decorre no âmbito do projeto Mais Acesso para Todos, por comunidades mais inclusivas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Núcleo Tomar da Liga dos Combatentes assinalou nesta quarta-feira 96 anos de existência. A efeméride contou com a habitual cerimónia comemorativa junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra e do Ultramar, na Várzea Grande, onde foi feita a deposição de coroa de flores em homenagem aos mortos na Primeira Guerra Mundial e na Guerra do Ultramar. A cerimónia passou depois para o claustro do Convento de São Francisco, onde foram atribuídos um conjunto de diplomas de testemunho de apreço aos sócios com mais de 50 anos e aos sócios que completaram mais de 25 anos. Destaque também para a entrega do diploma e cartão de sócio benemérito à Câmara Municipal de Tomar, na pessoa da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e entrega ainda de diplomas e medalhas da Liga dos Combatentes a elementos da anterior direção. Referência para a intervenção do Presidente da Liga dos Combatentes, o General Joaquim Chito Rodrigues, que na ocasião referiu que já foi entregue à tutela uma proposta de revisão do Estatuto do Combatente, onde é defendido uma remuneração mínima para os antigos combatentes.
Acabámos de entregar ao Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional e enviada à Sra. Ministra e à Assembleia da República a nossa proposta concreta para que o Estatuto Anticombatente seja revisto. Fizemos propostas concretas. Alterámos significativamente o conceito. Em linhas gerais, a Liga dos Combatentes entende que não deveria haver nenhum combatente sem que ao fim do mês não tivesse o vencimento mínimo. Quem recebe 200 euros por mês merece receber 600 ou 700 euros por mês. Porque chamam genericamente vencimento mínimo. Mínimo para poder viver ou sobreviver. E nós não gostaríamos de ver combatentes com 200 euros ou famílias não podendo sobreviver. É uma luta nossa e que temos que continuar a lutar. E, portanto, os combatentes que não tenham vencimento mínimo ao fim do mês, a nossa proposta é que passem a ter. E aqueles que têm, que o seu suplemento especial de pensão seja um vencimento mínimo por ano, que seja alterado o critério de um ano, dois anos, mais de dois anos em área perigosa, porque na Europa bastam três meses. A nossa proposta é que passados seis meses, ou quem tenha cumprido seis meses, tenha direito a esse vencimento mínimo. Que haja apoio à saúde, quer no Hospital das Forças Armadas, quer o apoio médico e medicamentoso para doenças raras e crónicas, que haja apoio jurídico para casos relativos à prestação do serviço militar, que o IRS não seja aplicado às subvenções respectivas. Custa algum dinheiro? Custa. Mas custa todos os dias menos do que o dia em que for tomada a decisão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Hospital Distrital de Santarém registou há cerca de duas semanas o primeiro caso da chamada varíola dos macacos, uma infecção espalhada por todo o mundo e que já conta com 119 casos detectados em Portugal. A notícia avançada pela rede regional, que refere ter-se tratado de um turista italiano que esteve vários dias internado, mas que já teve alta. Todos os casos confirmados até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, são homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Todos os doentes estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, encontrando-se estáveis. A Direção-Geral de Saúde aconselha, entretanto, as pessoas que detectarem o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas, febre, dor de cabeça intensa, dores musculares e dores nas costas, assim como cansaço ou aumento dos gânglios linfáticos, a consultar de imediato um profissional de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Várias associações do Conselho de Abrantes vão receber mais de 2 milhões de euros para investimento na área social. Como referiu o Presidente do Município de Abrantes, Manuel Valamatos, este investimento vem juntar-se a um conjunto de outros projetos em curso no Conselho nesta área, a que deverão também juntar-se de futuro novos programas de apoio às IPSS.
As nossas associações, as nossas IPSS, viram assinados os contratos programa no âmbito do PAS. São as nossas IPSS, onde esteve a Acatim, o Centro Social Nossa Senhora de Oliveira, Tramagal, o Centro Social Interparoquial do Cossi e o Centro Social Solidariedade Social do Soto. Estamos a falar de apoios que ultrapassam os 2 milhões de euros para a requalificação das infraestruturas destas mesmas associações. Como sabem, já eu e a vereadora Raquel já estivemos juntos em várias reuniões com estas nossas associações e estamos prontos também para apoiar estes mesmos projetos. Em tempo oportuno traremos à reunião de Câmara os apoios que iremos, digamos, dirigir para estes mesmos programas. Estamos a falar de grandes investimentos nestas estruturas residenciais para idosos. Aliás, no Tramagal vai saltar um novo projeto, um novo edifício e um novo programa para acolher pessoas idosas em lar residencial, que é importantíssimo também para a freguesia e para o Conselho, e queremos, estamos certos de que os próximos tempos, na área social, até porque a pandemia também veio aflorar muitas observações a este nível. Estive numa reunião de trabalho também com a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, que tutela obviamente a área social e a do trabalho, mas falámos muito sobre estas questões da área social e lançou um conjunto de desafios aos autarcas do Distrito de Santarém, e eu estive muito atento àquilo que são os novos programas na área social, onde se falou, obviamente, das creches e da necessidade, ou melhor, pediu inclusivamente a determinação dos autarcas para que pudéssemos avançar com projetos de reabilitação ou construção de novas creches, que é aquilo que já estamos a fazer, e desejar, obviamente, que a nossa candidatura possa estar devidamente aprovada e que este processo possa avançar, mas também a outros níveis, sobretudo na requalificação de novas de IPSS, bem como a construção de novos lares residenciais para pessoas idosas, mas também na área da deficiência. Nós estamos muito atentos e fiquei muito esperançado que possamos ter programas no futuro, quer no PRR, quer programas governamentais, capazes de implementar novas dinâmicas na área social, e fiquei imensamente otimista relativamente ao futuro neste domínio. Falámos também de um tema central, complexo, que é os lares ilegais e a necessidade de se, do ponto de vista também legislativo, se criar condições para a legalização de muitas casas de acolhimento. E também fiquei, obviamente, muito sensibilizado e otimista relativamente a estas matérias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas realiza esta sexta-feira em Tomar um colóquio sobre o valor económico do trabalho doméstico no direito civil, numa iniciativa que vai decorrer entre as 17 e as 20 horas no Instituto Politécnico de Tomar. Nele irão participar como oradores a doutora Paula Almeida, professora no IPT, que irá falar sobre as medidas de conciliação da vida profissional e da vida familiar no direito do trabalho. A professora doutora Margarida Silva irá apresentar depois uma comunicação sobre o artigo 1676 do Código Civil e segue-se-lhe o conselheiro Cura Mariano, que irá comentar o acórdão relativo ao reconhecimento do valor económico do trabalho doméstico no âmbito das uniões de facto. Esta iniciativa irá também contar com a presença da anterior Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a professora Rosa Monteiro, que em Tomar irá abordar as políticas públicas de conciliação entre a vida profissional e familiar. O tema é particularmente relevante por implicar reconhecimento do valor económico de todo o trabalho prestado no âmbito doméstico, nomeadamente o relativo ao cuidado das crianças e das pessoas mais idosas e ainda por se mostrar em consonância com as recomendações das Nações Unidas no sentido de estes trabalhos poderem ser contabilizados em sede de aferição do PIB. O colóquio conta com a colaboração da Delegação da Ordem dos Advogados em Tomar e da Associação Juristantos, com sede também em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CP, Comboios de Portugal, já fez saber em comunicado que haverá registro para possíveis perturbações em todos os serviços entre os dias 3 e 30 de junho, nomeadamente atrasos e supressões de comboios aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional. Será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos. Estes pedidos devem ser apresentados em cp.pt/contactos ou nas bilheteiras até 10 dias após terminada a greve, reforça a empresa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A moagem A Portuguesa, Fábrica das Artes, no Complexo Cultural da Levada, vai reabrir ao público nesta sexta-feira e assim vai permanecer aberta com diversas atividades culturais até 18 de setembro. A vereadora Filipa Fernandes, responsável pela área cultural no município de Tomar, deu conta dos objetivos deste espaço, objetivos que passam pela valorização das artes tradicionais e das indústrias criativas e muito mais.
A moagem abrirá ao público na senda do que tem sido devolvido por este executivo, que é a salvaguarda dos saberes fazer. Portanto, como foi público há uns meses atrás, portanto, tornámos público o trabalho feito e desenvolvido na salvaguarda dos saberes fazer, nomeadamente da rodilha, da latuaria, da olaria, da cestaria, e nessa continuação vamos agora também novamente abrir a moagem para não só ter fisicamente os artesãos que deram a formação e que fazem parte, portanto, deste trabalho de salvaguarda, como já temos também os aprendizes a trabalhar ao vivo e já com a sua dinâmica própria, o que para nós é um orgulho, é sinal que este trabalho de salvaguarda está a ter sucesso e que vai ter continuidade quando vemos que jovens estão a pegar nestes saberes fazer e a torná-lo muito próprio, muito seu, e portanto também eles farão parte deste projeto, assim como novos artistas que estarão nos pisos que se seguem superiores, teremos artistas convidados para a dinamização também daquele espaço, com indústrias criativas. Dizer-vos que para além desta exposição vamos ter um programa cultural eclético, desde conferências, desde workshops, concertos. Portanto, a moagem será um espaço vivo, um espaço cultural vivo, dinâmico e criativo, como assim o desejamos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei vai voltar a promover uma visita à Feira Nacional da Agricultura, evento que decorre de 4 a 12 de junho no Centro Nacional de Exposições em Santarém. A visita tem lugar no dia 11 de junho, com saída marcada para as 9 horas, junto às instalações do município vilarregense. Todos os interessados em participar deverão realizar a sua inscrição na recepção da Câmara Municipal de Vila de Rei até 8 de junho, sendo que a autarquia garante gratuitamente o transporte nas viagens entre Vila de Rei e Santarém, com lotação máxima de 35 pessoas. A visita à Feira Nacional da Agricultura tem como principal objetivo contribuir para o aumento do conhecimento das técnicas de trabalho no setor, contactando de perto com outras práticas laborais, proporcionando ao mesmo tempo importantes momentos de lazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 10 de junho, Dia Nacional do Mini Basket, o Basket Clube de Tomar realiza pelo terceiro ano o torneio de basquetebol distrital dirigido aos mais jovens. A iniciativa a realizar na escola EB23 de Santiria conta com a organização conjunta do Basquet Clube de Tomar e da Associação de Basquetebol de Santarém e o apoio da Câmara Municipal de Tomar e tem também nesta edição objetivos solidários. Como refere Alcino Gonçalves, o Presidente da Direção, esta é sempre uma preocupação presente nas realizações do Basket Clube de Tomar.
Temos sempre a preocupação de, nos nossos eventos, criarmos ao simultaneamente uma vertente solidária para que os nossos atletas tenham a preocupação social que tem que estar incutida e que aqui também é a intenção da Câmara. É o terceiro evento social de solidariedade que promovemos, um que reverteu para a Associação de Salvador, o primeiro, em 2019, o ano passado que reverteu uma recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome, e no primeiro também com uma recolha de material escolar que foi depois pelo Regimento de Infantaria número 15 distribuído para as crianças da República Centro-Africana, e este ano, por questões que nos foram transmitidas pela Ucrânia, acho que de todo modo se justifica, vamos fazer uma recolha de material escolar para as crianças ucranianas, vamos também promover um sorteio cujo objetivo é ajudar o CIR, Instituição de Solidariedade Social e de Apoio a Pessoas com Deficiência na cidade, em seus valores de 50%. O nosso objetivo é conseguir 1.000 euros para o CIR e 1.000 euros para a causa ucraniana e material escolar para a Ucrânia. Desde logo, os agrupamentos escolares e toda a sociedade civil da cidade se dispuseram a ajudar-nos. E é nesse propósito que nós, no dia 10 de junho, na Escola Santa Santeria, iremos receber em dois momentos, o momento esportivo e de convívio com todos os jovens do distrito e, simultaneamente, com toda a comunidade de Tomar, iremos proceder, por um lado, ao sorteio com este fim e à recolha de material escolar que, a partir daí, através das entidades ucranianas, será feita a entrega às crianças onde nos disserem que elas precisam.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva irá ser uma realidade até sábado. Isto no que ao Conselho de Tomar diz respeito. A este cenário irá juntar-se a diminuição das temperaturas, em especial das máximas, que caem dos 35 e 37 graus da última semana para os 24. Só então, a partir de domingo, é que haverá melhorias, precisamente com o regresso do sol e com ele a possibilidade de os termómetros chegarem à casa dos 30 graus. Ainda assim, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as nuvens continuarão a marcar presença.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Paulo Mendes.
Celebrou-se no dia 17 de maio o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. A data, que assinala o dia em que a homossexualidade foi retirada da classificação de doenças da Organização Mundial de Saúde. No assinalar desta data, saudamos as conquistas mais recentes das pessoas e comunidades LGBTQIA+ em Portugal, como a aprovação de 4 projetos de lei que proíbem a discriminação de pessoas homossexuais ou bissexuais na dádiva de sangue, ou o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género, e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Mas não podemos esquecer os ainda existentes obstáculos à livre existência de pessoas LGBTQIA+, no ano em que Portugal desceu 6 posições, de 4º para 10º, no Rainbow Map da UG Europa, que classifica os países europeus de acordo com as suas leis e políticas LGBTQIA+. Recordamos que só em 1982 se conseguiu a descriminalização da homossexualidade em Portugal. Hoje, a igualdade em função da orientação sexual está consagrada na lei, no acesso ao casamento e à adoção, no direito à autodeterminação de género e no princípio constitucional da igualdade que garante tratamento igual e a proibição da discriminação. A realidade hoje é muito diferente da que vivíamos na viragem para o século XXI. Hoje temos centros de acolhimento LGBTI, temos mais informação, planos de ação para a inclusão, formação para a cidadania e igualdade, temos uma sociedade mais aberta e inclusiva. No entanto, com a onda de reação de vários setores políticos mais conservadores que pretendem reverter os processos alcançados por estas lutas, devemos continuar atentas e atentos. Além disso, a necessidade de um investimento mais sério em algumas das estruturas identificadas deve ser assinalado. Reforçamos que no caminho para uma sociedade mais livre e inclusiva devem ser proibidas as terapias de conversão, devem ser assegurados cuidados de saúde de qualidade e não discriminatórios para pessoas trans, não binárias e intersexo, e deve existir formação para professores em questões LGBTQIA+, para que a consciencialização comece nas escolas.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.